Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de 2 de maio, segunda-feira de 2022. Primeira sessão ordinária do mês de maio. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição de quórum.
Obrigado, presidente. Vereador professor Marcos, vereador doutor Zé Fernandes, vereadora doutora Trícia, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, dar as boas-vindas ao vereador Eli Rosa, presente aqui também, vereadora Thaís Souza, vereador Luzimar Silva, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro, colo suficiente, senhor presidente. E vereador Hamilton, que acabou de adentrar ao plenário.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o nosso novo vereador, voltando a esta Casa de Leis, vereador Eli Rosa, que faça a leitura do texto bíblico.
Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, que os poderosos reunidos em me condenem e o que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselhos, né, talvez aqui está escrito meus conselheiros, são os vossos mandamentos. Eu vos narrei a minha sorte e me atendeste, assinai-me, ó Senhor. Assinai-me, Senhor, a vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos e então meditarei os vossos prodígios. Afastai-me do caminho da mentira, dai-me a vossa lei como presente. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Salmo 118.
Obrigado, vereador Eli Rosa, seja bem-vindo. Que Deus lhe conceda discernimento nesse seu mandato para contribuir com a nossa sociedade anapolina. Na sequência, solicito a nossa primeira secretária, vereador André Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 20 dias do mês de abril de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras e presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Senhor presidente, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Veto número 49 de 2022, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei número 18 de 2022, que dispõe sobre a campanha de prevenção a acidentes de trânsito com animais da outras providências. Iniciativa da Celiane DSOS Alex Martins. Veto número 50 de 2022, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei número 19 de 2022, que institui a Lei Daniel e inclui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis a semana de sensibilização da perda gestacional, neonatal e infantil e outras mortes ocorridas pelo acidente de trânsito, suicídios, quedas de prédios ou por arma de fogo, a serem realizadas anualmente na semana que compreende dia 22 de setembro da Outras Providências. Iniciativa Frederico Godoy. Projeto de Decreto Legislativo número 51 de 2022, de autoria do vereador Wederson Lopes, concede o Instituto de Cidadania Anapolina ao senhor Ruiter Clemente da Fonseca, que determina outras providências. Usaram a palavra Frederico Godoy e Hamilton Spindler. Grande expediente, usaram a palavra Cabo Fred Caixeta, Domingos Paulo de Souza, Hélio Araújo, João da Luz, João Carlos. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem João Feitosa, Domingos Paulo de Souza, João da Luz, Policial Federal Swender, João da Luz, Delcimar Fortunato, Jackson Charles e Eli Araújo. Ou votação de projetos. Em primeira e única votação, veto 43 de autoria do prefeito, veto total autógrafo de lei número 8 de 2022, que determina no ano do município de Anápolis aqueles que foram condenados por crimes cometidos a animais, a obrigatoriedade de arcar com os custos decorrentes desse ato. Iniciativa, Celiane da SOS. Veto mantido pela maioria das presentes e 3 votos contrários. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 33 de 2022, de autoria do vereador Wederson Lopes, altera o artigo 17 da Lei 2073, de 21 de dezembro de 92, que dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça declarou contrário ao projeto, parecer mantido por maioria dos presentes, com 2 votos contrários. Houve votação de requerimentos e moções, comunicações. Usaram a palavra Wederson Lopes, Cato Fred Caixeta, Jean Carlos, Seriane da SOS e Jackson Charles. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 2 de maio, em horário regimental. Correspondências. Chefe de gabinete do vereador João Feitosa justifica sua ausência na sessão ordinária, no dia 2 de 5 de 2022, devido ao falecimento de seu primo Edson Pires Feitosa, que está sendo velado pela manhã na funerária Senap. Justificativa de ausência também da vereadora Cleide Lário, por meio de motivo de saúde. Comunicado de licença para assunção do cargo de secretário municipal pelo vereador Wederson Lopes. Projetos. Projeto de lei ordinário número 52 de 2022, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, dispõe sobre o título de utilidade pública municipal, Associação Desportiva TF10 Fundamentos. Projeto de lei ordinária número 53 de 2022, de autoria da vereadora Cleide Lário, institui o Programa Municipal de Conscientização para a Eliminação de Violência contra Mulheres, intitulado A Penha Vai Valer, a fim de incentivar a informação e conhecimento por meio de denúncias de juntabares, restaurantes e casas noturnas de entretenimento no município de Anápolis, da outras providências. Projeto de lei ordinária número 54 de 2022, de autoria da vereadora Andréia Rezende, obriga os supermercados e estabelecimentos comerciais congêneres a colocarem gôndolas específicas à disposição do consumidor de forma identificada com os produtos com prazo de validade próximo da data de vencimento no município de Anápolis, da outras providências. Projeto de lei ordinária número 55 de 2022, de autoria do vereador Luzimar Silva, torna de utilidade pública a Associação Pro Melhoramento do bairro Santo Antônio, da outras providências. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luzimar Silva, de número 57 de 2022, concede título de cidadania napolina ao ilustríssimo senhor Gustavo Mendanha e da outras providências. Projeto de lei complementar número 56 de 2022, de autoria do prefeito municipal, institui o sistema de cota única de tesouro municipal e da outras providências. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Vamos cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Nós não temos inscritos no espaço do pequeno expediente, então nós iremos de imediato ao grande expediente, já com o primeiro orador inscrito, o vereador Eli Rosa, que hoje retorna a esta Casa de Leis, na ausência de Wederson Lopes, licenciado para a Secretaria de Meio Ambiente e Habitação. Vereador Eli Rosa, assume a cadeira e mais uma vez, vereador Eli, que Deus lhe conceda um bom mandato, que seja produtivo para a nossa querida cidade de Anápolis, que competência nós sabemos que Vossa Excelência tem. Com a palavra, vereador Eli Rosa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, a imprensa aqui presente. Bom dia a todos os recursos humanos que fazem com que essa... mais uma sessão da Câmara Municipal aconteça. Senhor presidente, é muito honroso estar aqui fazendo parte desse colegiado, fazendo parte desse grupo de vereadores que defendem, que protegem os nossos cidadãos, defende a nossa cidade, defende as demandas de todo o nosso município. E quero agradecer aqui, primeiro a Deus, por estar aqui nesse momento, agradecer a minha família e agradecer a todos aqueles que tiveram o entendimento e que me confiaram seus votos. Não fosse isso, aqui não estaria. Quero parabenizar como cidadão comum o nosso prefeito Roberto Naves por ter escolhido o nome do Wederson Lopes para estar à frente dessa secretaria de tamanha importância. Agradecer ao senhor presidente por ter entendido essa demanda e emprestado, então, um dos seus vereadores para essa missão. E também agradecer o Wederson Lopes, obviamente, por ter confiado em mim o seu gabinete com seus recursos humanos, que, aliás, quero parabenizar toda a equipe, todo o time do meu gabinete. Já de forma presumida, vejo que são pessoas de bastante acesso, que isso é extremamente importante para a acessibilidade humana, para o acolhimento das demandas, o entendimento das pessoas que individualmente ou através dos seus representantes abordam aquele gabinete. Senhor presidente, eu venho aqui, continuo sendo extremamente honrado por estar aqui e muito grato por Deus, muito grato por essa cidade, por ter me acolhido aqui desde criança. Quero aqui continuar, dentro da minha limitação, contribuir para o melhoramento do nosso município e fazendo proveito de uma pasta tão importante que é do meu antecessor, o Ederson Lopes, que é a questão do meio ambiente. Quero convidar, se pudesse, eu convocaria a todos os poderes para estar focado nessa questão do meio ambiente, porque o meio ambiente está muitíssimo ligado à questão da saúde e principalmente a saúde de alta complexidade. Nada me foge, então, até então, que essa questão do coronavírus tem muito a ver com essa questão do meio ambiente, tem muito a ver com o tipo que as pessoas relacionam com o meio ambiente, relacionam com os animais, destacando aqui todas a importância dos animais, mas deixando claro que nós, como seres humanos, não podemos ser semelhantes na nossa maneira de viver, nós não podemos ser semelhantes na nossa maneira de alimentação, na maneira até de conviver com alguns tipos de animais. E eu tenho certeza absoluta que isso traz uma possibilidade muito maior de a gente, a cada dia que passa, aparecer doenças mais graves, doenças mais sérias, que vêm nos perturbando no mundo inteiro. Fazendo proveito ainda dessa fala, gostaria de estar, como já disse, se eu pudesse, eu convocaria o Ederson Lopes para estar atento a essa questão dos ecopontos. É uma lei minha que está nessa casa, porém, não tão eficaz. No meu entendimento, Anápolis precisa ter ecoponto em Sousânia, ecoponto em Interlândia, ecoponto em Branápolis, ecoponto também em Miranápolis, sem dizer que nós precisamos urgentemente implantar esses ecopontos, principalmente nas entradas da nossa cidade. Nós temos várias entradas que vêm, de pessoas que vêm e que saem de Anápolis, pessoas que vêm dos municípios, né? Nós sabemos que nós estamos vivendo um êxodo urbano, as pessoas mal esperam algum feriado, mal esperam algum final de semana para ir para a roça, para ir para as chácaras, para ir para as beiras dos rios, principalmente depois dessa pandemia, que deixou as pessoas repensando o seu modelo de vida, e eu estou vendo, como todos vocês também, vendo acontecer um êxodo urbano, e isso precisa ser levado em consideração, e uma das atitudes que nós, como legislador, que nós, como pensadores em relação ao nosso município, possamos, então, implantar um lugar para que essas pessoas deixem os seus desprezíveis. É muito comum os senhores verem nas nossas cidades, nas nossas estradas, essas estradas que dão acesso a Anápolis, as pessoas não tendo onde desprezar os seus desprezíveis, deixando-os em qualquer lugar. O ecoponto foi criado para isso, que as pessoas, ao entrar na cidade, e mesmo aquelas que convivem aqui sem muito sair daqui, ter os seus lugares para desprezar os seus desprezíveis de toda sorte, desde eletrodoméstico, podas de árvores, reformas, não é? Restos de reforma, enfim. Tudo aquilo que nos não serve mais é da responsabilidade do indivíduo como cidadão. Porém, ele tem o direito, no município de Anápolis, de encontrar com acessibilidade o lugar certo para desprezar esses desprezíveis. Eu quero agradecer o momento de estar aqui falando e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Registrando ainda a presença da vereadora Celiane de SOS, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereador Jean Carlos e vereador... Não, os outros estão tudo registrados. Lisieiro Zé Borges também. Na sequência, convido o próximo orador do grande expediente, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente, em exercício, Domingos de Paula. Cumprimento aqui os nobres pares, no nome da pessoa do Eli Rosa. Como falei para ele, né? O bom filho a casa torna. É um prazer trabalhar com o senhor nessa casa. Sabemos da competência, do que o senhor já exerceu aqui no longo da sua passagem por essa casa. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar a todos que estão aí na galeria e cumprimento, em nome do Domingos de Paula, a nossa mesa diretora. Quero aqui, senhor presidente, trazer um assunto muito importante para as pessoas que trabalham ali no Jonas Duarte. Falando em trabalho, quero cumprimentar todos os guerreiros, as guerreiras, né? Ontem, dia dos trabalhadores, nosso dia, né, Hamilton? Então, cumprimentar todos os trabalhadores e as pessoas ali do estádio Jonas Duarte, onde ontem estava ali assistindo o jogo, e várias pessoas, vereador Domingos, que tem ali os seus box, fez ali um pedido, qual eu quero levar o líder do prefeito, Jackson Charles, chamar aqui a atenção, fazer dois pedidos ao prefeito da nossa cidade. Primeiro deles, o próximo Arraiana, que está vindo aí, um evento grande que acontece anualmente na nossa cidade, evento esse que tem levado também o alimento às famílias, parabenizar a primeira-dama, Vívia, pela ideia, parabenizar o prefeito Roberto pela execução aí dos eventos que tem feito, que tem ganho com isso, a população anapolina tendo essa diversão aí no meio do ano, né, que tem sido muito plausível. E quero aqui sair em defesa das pessoas ali, dos trabalhadores que têm os seus boxes dentro do estádio Jonas Duarte, qual no Arraiana passado, não sabemos qual o motivo, mas eles ficaram impossibilitados de trabalhar ali. Foi cedido somente para as entidades, né? Então, aquelas pessoas que têm o box ali dentro, que já trabalham em todos os jogos ali, então quero aqui pedir o nosso prefeito, qual que nesse próximo Arraiana agora, que deixe eles ali trabalhar e vender aquilo que já é de costume, que já é feito ali, Delcimar, por eles, né? Que abre também essa sessão, sei que o prefeito vai ser tranquilo nessa questão, em deixando eles também trabalhar ali. Foi um apelo ontem, ali, todos me procurando, querendo aí que nesse próximo Arraiana que eles venham a trabalhar ali no box deles, aonde, Fred, fica restrito somente, né, ali as entidades. Então, quero aqui trazer esse pedido ao nosso prefeito Roberto Naves, tenho certeza que ele vai acatar, para deixar aqueles trabalhadores, qual paga os seus impostos ali, qual está já trabalhando no estádio Jonas Duarte, né, que abre ali aquele espaço para eles também, para que eles venham desenvolver ali o seu trabalho e ter também uma renda a mais. Então, foi o pedido ali de todos aqueles comerciantes. Então, tenho certeza que nosso prefeito vai atender uma parte ao Fred Godoy.
Obrigado, vereador. Luzimar, só para colaborar com a sua fala, eu fui presidente da comissão do Arraiana, e o molde que é feito o Arraiana, as bancas, aquelas banquinhas que estão ali vendendo os produtos, são feitas através de doações para instituição de caridade. E elas ficam ali no centro do gramado, no nível onde o pessoal fica, né, onde a população napolina fica. E esses comerciantes, eles estão na parte de cima. Eu acho que seria bom depois você falar com o prefeito Roberto para que essas empresas ficam junto ali, porque não adianta nada eles ficarem em cima, sendo que a população quase não tem acesso àquele espaço em cima. A população fica mais embaixo, no nível onde está o show. Então, eu acho que seria bom depois você falar com a primeira-dama, com a Vivian, com a secretária Andréa Lins, para que eles fossem doados alguma dessas barraquinhas, dessas bancas, para esses empresários que já ocupam ali essas banquinhas ali no estádio de Jonas Duarte.
Mas,
uma parte, vereador.
Sim.
Vereador, depois uma parte.
Eu tenho outros assuntos, Domingos,
Só queria contribuir na fala dele com o senhor também.
Sim.
Porque, na realidade, o que o vereador Luzimar está falando é aquele pessoal que já fica ali debaixo da arquibancada. Não, do lado debaixo da arquibancada.
Isso.
Então, não mudaria nada, porque o pessoal usa a parte de cima e desce para poder ir aos banheiros e ali fazer as compras. Não é dessa forma, vereador?
Isso, os banheiros são utilizados mesmo do estádio. Então, tem sim a movimentação de pessoas ali abaixo da arquibancada. Mas tenho certeza que foi uma coisa que passou despercebida aí nos outros arraiano que já aconteceu, tenho certeza que nosso prefeito não vai ter dificuldade aí para estar também deixando aqueles trabalhadores ali exercer o seu trabalho. Quero trazer outro assunto, né? Ontem teve o maior clássico do interior goiano, Anápolis e Grêmio Anápolis. Né? Então, e ontem não, foi sábado, né? O maior clássico do interior goiano, Fred Godoy, aconteceu no sábado. Né? Então, quero aqui cumprimentar a diretoria do Anápolis Futebol Clube, qual no dia de ontem, o jogo não foi ontem, foi sábado, mas ontem foi o aniversário de 76 anos do Anápolis Futebol Clube. Né? E estava ali no Alto da Boa Vista, uma festa bem organizada ali pela Vera Mota, né? Uma festa onde podemos encontrar ali vários torcedores do Anápolis, ex-dirigentes, o vereador Domingos Paulo esteve por ali também, e estava ali, e quero cumprimentar, né, 76 anos de muita luta, de muita conquista, de muitas vitórias, e também de muita dificuldade. Mas quero aqui cumprimentar o Marlon Caiado, que é o presidente hoje. Deixo aqui o abraço, cumprimentar a Vera Mota, cumprimentar o Vanderlei, o Ítalo, Zé Paulo Tinásio, Carlinho Capilati, o filho do Carlinho Capilati, qual tem sido um parceiro do Carlinho, o Mineiro. Né? Às vezes a gente critica, a gente fala, mas sabemos da dificuldade. Né? Às vezes falar é fácil, mas sabemos da dificuldade. Quem está ali dentro sabe o que está passando. Eles, muitas das vezes, deixam sua família, deixam seu tempo para realmente dedicar aí a história, a vida do Anápolis Futebol Clube. Fredinho é presidente de futebol, sabe como é que é isso, né? Às vezes, deixa mesmo até os nossos a fazer, as prioridades, para cuidar do time. Então, quero deixar aqui, né, o Anápolis que fez aniversário, mas que ganha com isso é a torcida, 76 anos. Então, parabenizar o Zé Paulo Tinásio, que sempre foi um colaborador assíduo do Anápolis, investidor, colocando recursos. Mário Caiado, né? Eu era menino, o Mário já fazia um serviço de relevância ali no Anápolis Futebol Clube. A Vera, sempre inovando, sempre fazendo coisas boas para o Anápolis. Vanderlei, sempre ali no escritório, dedicado, né? O Ítalo, jovem, que cuida do marketing do Anápolis, que tem feito. Carlinho Capilati, aí tentando da melhor forma montar um time forte, um time competitivo, né, sempre pegando opinião ali com o Fidel, Mineiro, que está ali também ajudando o Anápolis, todo que é o bem, né, todos que estão ali, quer ver um time forte, um time competitivo. Então, deixo aqui um abraço aos torcedores do Anápolis, torcedores esses que, às vezes, tira até mesmo de dentro da sua casa para ir uma viagem, para assistir o Anápolis em Itaberaí, em Catalão, nos jogos do Anápolis. Então, tem participado ali com a torcida, né? Então, quero aqui deixar o abraço à torcida do Anápolis Futebol Clube, time que representa essa cidade. Né? O tempo passa rápido, amanhã quero trazer um assunto aqui sobre os parques da nossa cidade. Né? A gente temos que sair daqui, às vezes, para ir pegar uma beira de rio lá em Nerópolis, lá em Perinópolis. Então, a gente temos bons parques aqui, quero até pedir, né, aí o apoio dos nobres colegas, do prefeito Roberto Nasos, para a gente ter aqui um entretenimento maior, um lugar de lazer. A gente temos bons parques aqui, como o Parque da Cidade, como o Parque da Jaiara, o Antigo Praia. Né? Então, que venha ter um lugar aí para ter banhos. Até mesmo a gente viu agora em Trindade o prefeito colocando lá 900 peixes abertos para a população fazer o uso da pesca, né? Então temos que sair daqui, ir lá para a Serra da Mesa. Então que a gente venha ter essas coisas boas aqui dentro da cidade, uma cidade grande, 400 mil habitantes, né? Então temos aí nossos parques aí que nós venha ter um atrativo melhor. Amanhã estarei voltando com esse assunto. Quero aqui desejar a todos uma ótima semana, um ótimo dia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. É cumprimentar toda a diretoria do Galo, na pessoa do Margo. Estive lá ontem mesmo. Muito feliz de ver a estrutura que o Anápolis tem e pensando grande para frente, né? O próximo orador, o vereador Fred Cacheta, que vai usar a tribuna por 5 minutos, tendo em vista que o vereador Eli Rosa não chegou a usar o seu tempo todo, então estamos transferindo os 5 minutos para o vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente em exercício, vereador Domingos de Paula, o qual cumprimento na vossa pessoa toda a mesa. Cumprimento os demais pares, dando boas-vindas ao vereador Eli Rosa. Seja muito bem-vindo a essa casa novamente, Eli Rosa. Cumprimento também todas as diretorias, todo o público aqui presente, aqueles que nos ouvem pela Rádio Manchester e que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Presidente, só contemplando a fala do meu amigo Luzimar, né, gostaria de parabenizar o Coronel Mauro Douglas, ex-secretário, e parabenizar também o atual secretário, o Ederson Lopes, né, que foi emprestado dessa casa para lá, pela revitalização das praças, dos parques. Quem não teve oportunidade ainda de passar ali na Praça das Mães, inclusive hoje, esse mês é o mês das Mães, né, mês de maio, a praça está belíssima. Os parques, quase todos, mais da metade, já foram revitalizados para quem quer curtir o final de semana. Mas o principal motivo que eu subo aqui hoje, presidente, é para falar um pouco de uma fala indesculpável do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, né? No final de semana, ele disse que Bolsonaro, nosso presidente Bolsonaro, não gosta de gente, gosta de policial. Dizendo que nós, policiais militares, policiais civis, policiais da Polícia Técnica Científica, policiais federais, vereador Suender, não somos gente. Eu acho que não é só porque ele foi preso por policiais, por corrupção, que ele tem que deixar de gostar da gente. Um ato desumano, discriminatório. Dizer a ele, o meu repúdio, que policial às vezes sai de casa e não volta. O trabalho policial é muito mais humano do que ele fez, né? Inclusive, foram policiais que preservaram a integridade física dele enquanto ele estava preso. Então, é uma fala que indesculpável, que não podemos aceitar. Ele está fazendo uma nota de repúdio a essa fala dele, né? Porque, sinceramente, o meu final de semana ficou muito chato depois que eu vi a fala de um ex-presidiário dizer que policial não é gente. Então, para mim, é uma forma de trabalhar ainda mais para a nossa segurança pública, vereador Suender. Para mostrar para pessoas como esse ex-presidiário que policiais fazem a diferença, sim. Policiais protegem a sociedade. Policiais têm um trabalho relevante dentro da sociedade, diferentemente dele. Então fica aqui o meu repúdio à fala do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Cumprimentar aqui também e registrar a presença do vereador Hélio Araújo já em plenário. Na sequência, eu convido o vereador Delcimar Fortunato e logo após o vereador Reamilton.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, seus nobres pares, bom dia você que nos vê aí pela TV Câmara, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester. Senhor presidente, o que me traz essa tribuna mais uma vez é para falar sobre o anel viário. O anel viário até hoje não foi concluído. Mais uma vez o governo do estado mente para a população anapolina, para os empresários do DAIA. Ali está cheio de buraco, está difícil trafegar ali no anel viário. Um pequeno trecho, seu presidente, o governador do estado de Goiás não consegue avançar, né, nas obras no estado, em especial em Anápolis. Ele não consegue avançar, ele não consegue trazer nada para a cidade de Anápolis. O anel viário, o Fred Cacheta, não sai. Já fez aniversário, está acabando, terminando o governo dele e não sai. Infelizmente. Mas eu quero aqui, Fred Cacheta, parabenizar o nosso prefeito. O governador não está dando conta de resolver os problemas de Anápolis, mas o prefeito Roberto Naves é o cara gigante. Tem que tirar o chapéu para ele. Tem que dar a mão para a Matória. Você acredita, ô Suender, que o prefeito Roberto Naves, nesse momento, está sentado aqui na prefeitura com o presidente da Codego? Ele chamou ele até aqui. O que o prefeito Roberto Naves está fazendo? População anapolina, empresários do Daia. Está assumindo a responsabilidade do tapa-buraco do Daia, a iluminação e a roçagem. Um trabalho que é obrigação, um serviço que é obrigação do governo do estado de Goiás, da Codego. O prefeito Roberto Naves está assumindo. Tem que aplaudir o prefeito Roberto Naves de pé, Suender. De pé. Porque o cara realmente preocupa, né, com o bem-estar da população e a melhoria da nossa cidade. Então, o governador, mais uma vez, deixa a desejar, infelizmente. Jackson Charles.
Cumprimentá-lo pela sua fala, mas nós temos que fazer justiça. O prefeito está, sim, assinando esse convênio de parceria com o estado de Goiás para assumir os serviços de limpeza, roçagem, que estava no buraco do distrito industrial. Mas vale ressaltar que, desde o início do governo do prefeito Roberto Naves, ele vem tentando isso com os governadores anteriores e não conseguiu. Então, é uma parceria de mão dupla e o prefeito está dando a sua contribuição de forma através de um convênio onde o estado também continuará dando a sua contribuição. Só para registrar, para ficar justo aí, o porquê e como está sendo feito esse trabalho de parceria entre o governo do estado e Prefeitura de Anápolis na manutenção do distrito agroindustrial. Tem uma palavra.
Parte, vereador.
Vereador Jackson Charles, vou falar para o senhor. Eu respeito muito Vossa Excelência. Vossa Excelência é um vereador atuante, líder do prefeito, muito centrado, mas o senhor me desculpa, nos governos anteriores não teve isso, não. Do governo anterior do governador Marconi Perillo, Alcide Rodrigues, o Daia não tinha buraco. O Daia era assistido. Esse governo é porque é incompetente, é por isso que o prefeito Roberto está tentando buscar para si. Senhor, me desculpa, mas é o seguinte, não adianta remendar, não, porque o governador Ronaldo Caiado não está dando conta. Está cheio de buraco o Daia, né, as ruas lá estão cheias de buracos, a avenida, e mais, já morreu pessoas ali, morreu uma moça ali, né, passando de moto, ela caiu do buraco e ela morreu, bateu a cabeça no meu fio e morreu. Então, por que o prefeito Roberto Naves está assumindo? É porque realmente o governo do estado não está dando conta. Né? Então eu quero parabenizar aqui o prefeito Roberto Naves mais uma vez. É por isso que eu faço parte dessa base aliada. Porque é um prefeito que trabalha, graças a Deus. Mas e falando em competência, né, de quem trabalha, eu quero aqui, né, as pessoas, a população, as pessoas simpatizantes do ex-governador Marconi Perillo me ligou várias vezes, né, semana passada, perguntando como que ele estava de saúde, e eu quero aqui, ele me mandou um áudio, né, e pediu que eu colocasse aqui na tribuna, Eli Rosa, para que a população fique sabendo como que está o estado de saúde dele.
Querido amigo, vereador Delcimar, eu estou já me recuperando bem. Saí do hospital ontem, tive alta ontem, depois da cirurgia que foi feita na sexta-feira, e estou me recuperando muito bem. Eu agradeço demais a você e a todos os companheiros, a todos os amigos anapolinos que oraram, que rezaram pelo restabelecimento da minha saúde. Eu ainda estou de repouso, sob cuidados médicos e de medicamentos, mas estou muito bem. Daqui a alguns dias estarei, se Deus quiser, completamente recuperado. Aos amigos anapolinos, um abraço muito afetuoso. Que Deus abençoe a todos.
Abraço grande ao ex-governador Marconi Perillo, que Deus abençoe a sua saúde. e logo, logo está de volta. E se Deus quiser, para retornar ao governo do Estado. Vamos ganhar essas eleições aí, essa eleição, e vamos colocar o Goiás nos trilhos, se Deus quiser. É, Fred Godoy.
Obrigado pela parte, Deus, mas só colaborando com a sua fala, em cima do DAIA, eu tive o prazer de ser gerente do DAIA, e o DAIA é muito atípico. Ele é cortado por uma GO, os postes lá, a prefeitura recebe taxa de iluminação pública e as empresas pagam IPTU. Então fica na dúvida se o serviço é feito pela Codego ou se é feito pela prefeitura. E dentro do DAIA as ruas foram todas recapeadas. Agora tivemos problemas sim na GO, que foram feitos agora, o governo acabou de fazer um recapeamento todo. Como você falou, na GO a prefeitura não pode mexer. Todos sabem que a GO cabe ao governo do estado tomar conta dela. Agora, nas paralelas, nas vias paralelas lá, aí a gente tem que saber se é a prefeitura ou a Codego. Porque isso é uma dúvida. A parceria que tinha a prefeitura cedia o caminhão e a Codego dava as lâmpadas para trocar esses postes, tendo em vista que a prefeitura recebe a taxa de iluminação pública e recebe também IPTU das empresas que estão no DAIA. Devolvo a palavra.
Nobre colega Fred Godoy, deixa eu falar para o senhor. Eu não entendo, não. O senhor, quando assumiu aqui, tivemos reunião lá na Câmara, o senhor criticou bastante, né, o governador Ronaldo Caiado, que o senhor teve lá, que eles não deram suporte para o senhor, que estava realmente tava bagunçado. O Hélio Araújo que fez essa reunião, chamou alguns empresários do DAIA, da CIA, e o senhor teceu muitas críticas ao governo do estado lá, entendeu? Foi, o senhor teve na reunião, o senhor criticou bastante. Agora o senhor está puxando o saco desse governo aí, esse governo incompetente, por quê? Eu não estou entendendo o senhor, não. O senhor é folha de bananeira? Ué, só tem que ver qual lado o senhor está, liderança. Eu não estou entendendo, não.
Eu não tive nessa reunião, não, desse Marco. O Hélio não, pode perguntar ao Hélio.
Depois o senhor fala, o senhor pega uma réplica aí, o senhor fala, eu tenho que finalizar meu tempo aqui. O Fred Cacheta, eu quero contribuir com a fala do senhor também, quando o senhor falou do ex-presidiário Lula, né, Lula Inácio da Silva. O senhor está de parabéns, né, porque esse senhor, esse ex-presidiário, ele sai aí Brasil afora defamando as pessoas, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que vai bater a eleição no primeiro turno. O senhor pode ficar tranquilo, o PT não vai voltar ao governo, não. Porque o PT, na época do Lula, né, foi preso de mamana caducano. O governo dele foi tudo preso, os auxiliares dele. Então o senhor pode ter certeza, o Bolsonaro vai bater a eleição, entendeu? E a polícia vai continuar sendo respeitada e vista como uma polícia que defende a população, o cidadão.
Uma parte, vereador.
Fica à vontade.
Não, vereador, só voltando àquele primeiro assunto, né? Eu também até hoje, quase quatro anos do governo, desse governo, até hoje eu não mostrou para que veio, né? Não é só o DAIA, se você andar no nosso estado aí, você não vê nada desse governo, né? Mas nós sabemos que em outubro aí vai encerrar, ele já vai dar tchau aí, e se Deus quiser teremos um novo governador no nosso estado. E dizer também, parabenizar também nosso prefeito Roberto Naves por chamar essa responsabilidade. Realmente o prefeito, quando ele, a responsabilidade fica a cargo do prefeito, ele faz com afinco, ele realmente resolve o problema. Dizer também que ele assumiu agora recentemente o Centro de Convenções de Anápolis, também vai assumir. Então, com certeza, agora sim, aquele Centro de Convenções terá utilidade. Então, só parabenizando a fala, dizer que fico feliz também que o ex-governador Marconi Perillo esteja bem, mas que realmente esse atual governo não fez nada pela cidade de Anápolis, fora o estado, né? Só vou dizer a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Obrigado pela contribuição da fala aí. E, senhor presidente, sem mais nada a tratar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Vereador Federico Godoy foi citado. O senhor vai querer réplica ou não? Uma réplica ao vereador Federico Godoy.
Não, só falando com o Delcimar, aqui eu só apenas dei dados para ele, que eu acho que ele não sabia, que lá no DAIA é um caso atípico, mas eu desafio ele, o Hélio, acho que lembrar que eu tive reunião com o governador já, ele citou, né, Quando eu tive reunião, eu não lembro dessa reunião. E também desafio o Delcimar a mostrar, eu aqui usando a tribuna já para bater em governador, não. Eu acho que cobrar é uma coisa, bater é uma coisa diferente. Assim como eu já cobrei também o anel viário, é 1,5 km de asfalto, eu acho que já deveria, já está pronto, o centro de convenções também, eu acho que já deveria estar pronto, mas eu só passei para ele que a prefeitura recebe taxa de iluminação pública e IPTU das indústrias. Ela recebe isso. Então, é um acordo que eu acho que deve ser feito para saber quem que tem que fazer aquele serviço ali dentro do DAE. Boa palavra.
Vereador Delcimar Fortunato, que é a tréplica.
Eu quero, né, pedir ao vereador Fred Godoy que me respeita. Eu estou aqui para defender a população, o povo, o trabalhador. Eu não estou aqui para bater, não. Estou cobrando melhorias. Porque esse governador não fez nada para a cidade de Anápolis. Não trouxe nem um copo d'água para cá. E disse que é de Anápolis. É aquele ditado antigo, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. O prefeito Roberto Naves está tendo que assumir a responsabilidade lá do tapa-buraco, né, da roçagem, das lâmpadas queimadas. E o senhor vem me falar aqui que eu estou batendo. Não estou batendo por bater, não, rapaz. Estou batendo porque precisa cobrar. Eu estou subindo essa tribuna para cobrar melhorias. Esse governo não fez nada. Tem que cobrar mesmo. Tem que ter coragem de ir para a tribuna e cobrar mesmo. Defender o povo, o trabalhador. Eu vim do zero. Eu vim da periferia. E eu quero defender aqui. Sempre vou defender, presidente. A população napolina, os menos favorecidos. Por isso que eu sou intitulado despachante do povo. Estou aqui, estou de pé e a ordem, vou defender. Não adianta vir crescer em cima de mim, não. Fala que eu estou batendo por bater, rapaz. Me respeita, rapaz. Devolva a palavra.
Obrigado. Você que está acompanhando a sessão, esse período pré-eleitoral é normal. Cada um gosta de defender o seu candidato. Isso é normal. Na sequência, eu convido o próximo orador, o vereador Reamilton, que vai dividir o seu tempo com o vereador Hélio Araújo. Cada um vai usar 5 minutos da tribuna.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui o presidente, querido vereador Domingo, cumprimentando a todos da ex-diretora. Também comentar aqui vereador Eli Rosa, tem saudação aqui, Deus abençoe essa casa de lei. Também comentar a comunicação através da jornalista Fernanda. Quero comentar a todos os ouvintes que nos acompanham nas redes sociais, também Rádio Manchester e também pela TV Câmara. Bom, mês de abril é o mês da conscientização, né, várias paletas, em especial conscientização do autismo. E dia 2, né, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Dentre várias datas comemorativas, comemorou-se também no fim de abril 20 anos da Lei de Libras, Língua Brasileira de Sinais. E a comunidade surda tem muito que conquistar. Né, exemplo disso, né? Ainda hoje, um atendimento de uma pessoa surda nos prontos-socorros. Nós não temos nenhum intérprete que possa viabilizar esse atendimento. Por isso, protocolei, nessa Casa de Lei, um projeto de lei ordinário para a implantação da Central de Intérpretes do Surdo para o nosso município. E por questões emergenciais, fiz um indicativo para o Executivo para inserir o serviço de intérprete no zap da Prefeitura de Anápolis, para a família, para facilitar os diversos atendimentos do público surdo em Anápolis. Falando de acesso, da acessibilidade, ainda ontem nós comemoramos o Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, e Anápolis hoje, com certeza, existem vários trabalhadores que fazem pulsar a economia do nosso município. Tendo em vista que nós temos aqui o DAIA, temos aí à frente o projeto da implantação do Politec, mas Anápolis hoje, a sua economia é pulsada e hoje nós temos uma das maiores receitas do estado, que gera em torno de 14 bi no produto interno bruto anual. Por isso, mais uma vez, eu quero parabenizar a todos os trabalhadores,
Anapolino. E falando de trabalho, eu não poderia deixar passar em branco falar também da acessibilidade. Acessibilidade da pessoa com deficiência, em especial o autista, no mercado de trabalho, que ainda é muito tímido. E eu, como parlamentar, sinto a responsabilidade de levantar e chamar atenção para esse tema nessa casa de lei. Protocolei no Ministério Público, também a Delegacia da Pessoa com Deficiência, e também encaminhei para o PROCON, para que possamos, juntos ao comércio e às indústrias de Anápolis, ter uma abertura maior na aplicabilidade da pessoa com deficiência no nosso município. Volto a dizer, a inclusão da pessoa com deficiência no nosso município, no mercado de trabalho, ainda é um grande desafio. Comemorar o Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho, com a pessoa com deficiência segregada desse acesso, ainda temos grandes prejuízos. Lembrando da pessoa com deficiência, em especial o autista, o gen autista tem contribuído para o progresso da humanidade. E seria inteligente pensarmos para o crescimento mútuo, trabalho e dignidade para a pessoa com deficiência e autista. A exemplo disso, nós temos na Holanda uma fábrica de softwares que só contrata autista. Por quê? É altas habilidades? Não, por causa do hiperfoco. E isso é interessante. Chamar a atenção dos empresários do nosso município e também das indústrias, para que possam ter esse olhar para a pessoa com deficiência em Anápolis e também para o autista do nosso município. Quero finalizar minha fala chamando a atenção de todos os anapolinos que até o dia 4 de maio ainda tem a oportunidade de fazer a sua emissão e a transferência do seu título de eleitor, trazendo a informação que você pode também usar o aplicativo e-título para fazer essa transferência ou a emissão, ou, se quiser presencial, ir ao cartório TRE no nosso município. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Importante essa lembrança do senhor. Dizer a você, jovem, que está porventura ouvindo a sessão, você que tem 15 anos, que até o dia 2 de outubro vai completar 16 anos, você tem o direito, se quiser, de tirar o seu título e você fazer a sua escolha. Porque se você não fizer isso, alguém vai escolher por você. Então, você que é jovem, faça o seu título. Acho que é importante você participar da democracia do nosso país. Na sequência, o vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a mesa, na pessoa do vice-presidente Domingos de Paula. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, participam. Aquelas pessoas que estão nas suas redes sociais, estão ouvindo pela Rádio Manchester. Meu bom dia. Um bom dia a todos vocês que nos escutam, que participam. Ontem estive a Badiânia participando do Louvorzão. É gratificante quando a pessoa chama você no canto e fala assim: todos os dias, todas as sessões da Câmara, eu participo aqui na minha casa com o radinho ligado. Isso é muito bom, pessoas que acompanham e participam das sessões nossas. E vem o debate, debate que às vezes é caloroso, debate que às vezes a gente tem uma empatia e uma apatia, isso é muito bom. A gente discutir não só o município de Anápolis, mas discutir o estado de Goiás, que é muito bom. Mas o que me traz hoje, essa manhã, vereador Marcos, ontem foi o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, dia que comemoramos a importância que tem o trabalhador nas empresas e a importância que tem não só o trabalhador, mas o patrão também. De tal modo que a gente vê, não foi um dia de comemorar, foi um dia de tristeza. Um dia pós-pandemia que nós vivemos hoje, a gente percebe a tristeza que tem hoje quando os números nos mostram, que sejam pelas redes sociais, que sejam pelo Ministério do Trabalho, que seja pelo IBGE, mais de 15 milhões de desempregados em todo o Brasil. São dados preocupantes, que preocupam nós, trabalhadores, patrões, uma carga tributária altíssima, que hoje, se o patrão tem um funcionário registrado que ganha um salário mínimo, ele paga 110% a mais de encargos sociais para manter aquele trabalhador empregado. Temos que rever, sim, essa estrutura que hoje foi montada, uma estrutura que cobra impostos demais, e o trabalhador precisa ser, nós precisamos rever a questão de geração de emprego. 15 milhões de empregados é uma estrutura falida, é uma estrutura que precisa buscar ressentimentos, procura buscar investimentos, para quê? Para geração de empregos. Precisamos ver. De outro lado, nós falamos em 70 milhões de pessoas que hoje estão com seu nome no SPC. Pessoas que estão bloqueadas de comprar uma balinha, porque não tem crédito. Isso é triste, é deprimente. Nós falamos em 70 milhões de brasileiros que não têm condição de comprar mais nada. Não tem condição de comprar um eletrodoméstico, não tem condição de comprar num supermercado que abre crédito. É uma tristeza a gente ver essa situação. Do outro lado, a gente vê a questão do agronegócio. O agronegócio que emprega vários trabalhadores, mas do outro lado a gente esquece a tecnologia que vem hoje. É bom a gente analisar e ver lá em Rio Verde a TecnoShow, com tecnologias novas, mas do outro lado, essa tecnologia desemprega. Hoje, no agronegócio, nós somos o celeiro do mundo. Somos sim. Mas, do outro lado, antigamente a gente via os office boys, via as pessoas que trabalhavam nas roças, que tinham o seu emprego garantido. Hoje não tem mais isso. Hoje são máquinas que fazem o trabalho de mais de 100 pessoas no dia. É bom, é excelente, mas não tem política voltada a esses trabalhadores que ficou desempregado. Do outro lado, outra categoria que está fardada ao esquecimento, que a gente já viu, que são os cobradores de ônibus, que hoje já, em grande parte do território nacional, não tem mais. De outro lado, os bancários, que são aquelas pessoas que trabalham nos bancos. A tecnologia chegou de tal ponto hoje, você chega num banco, já não tem mais o caixa, já não tem mais o gerente, já não tem mais a pessoa para te atender. Simplesmente um vigia para te indicar e para te mostrar como funciona um autoatendimento. É triste. Essa é a realidade do Brasil. A gente vê uma situação que está caminhando para as várias categorias ser extintas. Extintas e sem nenhuma preocupação de reposição desses trabalhadores em outras categorias. 1º de maio, viva o 1º de maio, viva o trabalhador, viva o empresário e viva a nossa categoria. Se Deus quiser, as categorias que hoje estão fardadas ao esquecimento tenham o seu sustento em outras categorias. Para finalizar, desejar ao nosso vereador Eli, que tomou posse na semana passada, já é veterano dessa casa, seja bem-vindo. Eu não tive o mesmo prazer, Eli, quando eu fui suplente de vereador, ter essa bondade, esse reconhecimento de ser pelo menos vereador por um dia. Seja bem-vindo, Eli.
Na sequência, eu convido o vereador Jean Carlos, que vai dividir o seu tempo com o vereador João da Luz. 5 minutos cada um.
Bom dia, presidente, exercício, Domingos de Paula. Colegas, vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, toda a imprensa aqui presente, cumprimento na pessoa do Orisvaldo, os que nos acompanham no plenário, populares, assessores, senhoras e senhores. Sessão de maio, iniciando os trabalhos. Ontem, dia do trabalho, inevitavelmente não poderia deixar de falar como presidente da Comissão do Servidor Público e do Trabalho, vereador Eli Rosa, retornando a essa casa, bem-vindo. Como presidente da Comissão do Servidor Público e do Trabalho, cumprimentar de forma especial todos os trabalhadores do município de Anápolis, do estado de Goiás, reforçar os nossos compromissos aqui, vereador Suender, com todos os trabalhadores, seja da indústria, do comércio, do prestador de serviço, os profissionais liberais, e dizer que nós temos trabalhado naquela comissão, nessa casa, no sentido de garantir os direitos dos trabalhadores, implementar políticas públicas que possam contribuir com a geração de emprego e, com certeza, com aquilo que é mais digno para a pessoa e o melhor, o melhor serviço social, que é a oportunidade de emprego. Eu quero ressaltar aqui que a cidade de Anápolis tem sido, há muitas décadas, né, um polo gerador de emprego e, por isso, naturalmente, recebe aí a migração diária de pessoas advindas de vários estados do país. E não tem sido diferente. Inclusive, nas últimas estatísticas, mesmo com a dificuldade econômica, vereador Hélio Araújo, observa-se que há um crescimento. Mas, da mesma forma, na geração de empregos, mas, da mesma forma, percebe-se que muitas pessoas que ficam em meses, às vezes, sem a oportunidade, quando surge, muitas vezes a mão de obra ainda não é a qualificada e esperada. Sobra-se vagas de acordo com o próprio Cine e, às vezes, não tem o perfil, a pessoa postulante, a qualificação necessária. Então, por isso, eu quero ressaltar um trabalho que nós vamos iniciar e convidar de forma especial os membros da Comissão do Servidor e do Trabalho para ações mais concretas junto ao próprio Poder Público Municipal, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Assistência Social, no sentido de ampliar a geração de cursos profissionalizantes, que, aliás, diga-se passagem, a secretária Andréia tem promovido, mas de forma a ampliar e aí em conjunto, convidando a ACIA, o SENAI, o SENAC, que são instituições importantes na formação profissional das pessoas e que têm contribuído ao longo de décadas aí para a qualificação da mão de obra em Anápolis. Então, vereador Araújo, esse é um grande problema, sim. Às vezes, algumas vagas com crescimento e desenvolvimento tecnológico das empresas, seja no ramo do comércio, seja da indústria, até da prestação de serviços, muitas vezes falta a mão de obra qualificada. Mas nós queremos reforçar o nosso compromisso com os trabalhadores, com os sindicatos, com todos os sindicatos dos trabalhadores e dizer que a Comissão, né, do Servidor do Trabalho, essa Casa Legislativa, está de portas abertas para que possamos cada vez mais garantir políticas públicas eficientes a nível de poder público municipal e estadual e certamente também com a iniciativa privada, tão importante na geração de emprego. Aqui nós temos empresários aí que geram várias empresas, como o próprio vereador Eli Rosa, e que certamente sabe bem da importância também da mão de obra qualificada. E por último, para aproveitar um minuto que me resta, eu não posso deixar de falar aqui do projeto nosso que está na pauta. Projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização no site da Prefeitura de Anápolis de dados relativos aos recursos públicos oriundos do governo federal e estadual, advindas de custeio de despesas específicas, bem como, especialmente, das emendas parlamentares de bancadas e ou individual. Cumprimentar aqui o vereador Domingos pela liberação do projeto que está na Comissão de Finanças e pedir aos pares que acompanhem esse projeto, na verdade, vereador Jacques, vai ser apenas uma aba a mais específica no portal de transparência da Prefeitura, para que nós possamos ter de forma mais nítida e transparente ainda, vereador Domingos, a publicação de que, de fato, quais recursos de emendas parlamentares chegaram ou não no município do Tesouro Municipal. Porque nós vislumbramos aí recentemente situações de propaganda, solta aí na mídia que mandou recurso e muitas vezes nem sequer foram empenhados e sequer transferidos para o município de Anápolis. Esse projeto vai dar essa condição para que nós tenhamos de forma mais transparente, pública, e para que muitas vezes não fique cobrando, às vezes, do prefeito que nem sequer chegou aqui. E possamos ter
de forma monitorar, gerenciar, de forma permanente, quais recursos de fato foram encaminhados por deputado federal, estadual, por individual ou por bancada, para que possamos ter esse controle e a certeza de quem foi realmente parlamentar, que teve compromisso com a cidade de Anápolis, que de fato não ficou apenas na propaganda, às vezes publica lá o cheque, mas aqui não chega. O importante é que nós possamos ter essa ferramenta a mais e que não apenas nós da Câmara Municipal, mas toda a população terá acesso imediato para conhecer de fato quais recursos chegaram aqui para a cidade de Anápolis em prol da população. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean. É importante esse projeto do senhor, principalmente nesse período que antecede a eleição. A gente vê aí pessoas soltando panfleto que mandou não sei quantos milhões para a cidade de Anápolis. Na realidade, pessoas que às vezes teve mais de 80% do voto na cidade de Anápolis e sequer mandou 50% do que tem direito de emenda durante os 4 anos, né? Que é 3 anos e pouco, mas não mandou 50% da sua emenda. Então, eu acho que o deputado que, porventura, tem uma votação expressiva na cidade de Anápolis, ele poderia, pelo menos, mandar emenda de acordo com a votação que ele teve na cidade. Se ele teve 40% dos votos, que manda 40% das suas emendas. Se ele teve 80% dos votos, que manda 80% das suas emendas para a cidade de Anápolis. Acho que isso seria muito importante. Eu estou falando isso porque esse final de semana, lá no bairro de Lourdes, uma chuva de panfleto lá na região falando, eu mandei tanto de emenda para a cidade de Anápolis. Não é equivalente a 50% que o deputado tem direito aos 4 anos. Na sequência, o vereador João da Luz, que vai usar a tribuna por até 5 minutos.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Rapaz, a gente vai vendo o discurso aqui de cada vereador, né? Cada um com uma pauta interessante. E aí você vai norteando, né, o assunto, né? Eu achei. Eu estava com o assunto preparado, com a pauta preparada, mas aí, de repente, vem o meu amigo Domingos de Paula e fala uma coisa importantíssima. Inclusive, queria parabenizar o vereador Leandro Ribeiro, nosso presidente. Eu vi uma entrevista dele na imprensa esse final de semana, falando o seguinte, que um deputado federal, vereador Domingos, um deputado federal pode trazer para um município aproximadamente 90 milhões em emendas. Isso é só uma das questões que fundamenta, que torna interessante uma cidade ter um representante como deputado federal. Então, eu queria parabenizar o vereador Leandro Ribeiro. Nós precisamos de deputados que tenham compromisso com a nossa cidade de Anápolis. Esse negócio de estar votando em candidatos de fora, os eleitores precisam ter a consciência de que está causando um prejuízo para você mesmo e para os munícipes, para o cidadão da cidade. Queria deixar só registrado isso aí, essa é a importância de os eleitores de Anápolis votarem em candidatos da cidade. Cumprimentar a todos, cumprimentar os internautas pelas redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester, dizer que mês de maio é um mês realmente movimentado, é um mês do trabalhador. Nós começamos, por ironia do destino, né? Feriado, 1º de maio, domingo. Mas dizer que estou muito feliz em poder homenagear o trabalhador anapolino, o trabalhador goiano, o trabalhador brasileiro, aquele que ajuda a carregar essa nossa nação. É muito importante nós termos pessoas com vontade, né, de trabalhar e de laborar por essa nação. Então eu queria deixar registrado meus parabéns a todos os trabalhadores. Dizer que nós temos sim dificuldade, né? Nossa renda achatada, enfrentando uma inflação tremenda, e os impostos, né? A carga tributária enorme. Então o trabalhador realmente, no Brasil, é herói. Queria deixar só essa reflexão com relação ao trabalhador. Mês de maio, mês das mães, está chegando aí o Dia das Mães, mês muito importante. E também mês de maio. O mês de maio, nós fazemos uma lembrança importante com relação ao Maio Amarelo. É um mês que Várias pessoas trabalham no sentido de conscientizar com relação aos acidentes no trânsito. E eu fiquei muito feliz e grato a todos os vereadores por me ajudar a aprovar uma lei, a lei importante, que é a lei do mês de maio, né, que foi institucionalizada na cidade de Anápolis, que é a lei 4.144 de 7 de agosto de 2021. É uma lei. E muitas movimentações serão feitas pelo Poder Público Municipal e também pelo Poder Público Estadual, no sentido de conscientizar as pessoas com relação aos acidentes de trânsito. Nós vamos trazer aqui para vocês, com relação ao observatório que está preparando uma agenda positiva no sentido de conscientizar as pessoas desse perigo constante. Morte todos os dias. A gente está assistindo na cidade de Anápolis, em todos os lugares. Mas o assunto que me traz, inclusive 5 minutos é pouco para mim, certo? E registrar também a presença do nosso vereador Eli Rosa aqui hoje conosco, né, Eli? Seja bem-vindo conosco aqui. Eli Rosa traz consigo demandas, né, interessantes do meio ambiente, demandas da saúde. Seja bem-vindo, Eli. Mas o que me traz aqui é o seguinte, é uma provocação. Eu estou sendo provocado, principalmente porque essa questão do IPTU. As pessoas hoje, elas estão pagando o IPTU. Sexta-feira foi o último prazo, inclusive pedi essa prorrogação para o prefeito para prorrogar esse prazo, dando ainda esse desconto, é importante para os munícipes da cidade de Anápolis. Mas o que me traz aqui, por exemplo, é a questão do aumento. Nós aprovamos aqui, permitimos um aumento de 11% do IPTU. E as pessoas estão registrando lá no seu IPTU 400%, 500%. Mas eu queria dar uma informação importante que você tem que observar. Nesse mesmo ano passado foi atualizado as áreas edificadas. Então é importante você observar que as áreas edificadas do ano passado para esse ano teve atualização pelo drone. Muitas residências foram visitadas e a área que não existia construída, lançada no IPTU, esse ano foi lançada também. E nós vamos aqui encabeçar um questionamento junto ao nosso secretário Valdivino.
Pedi que o senhor possa concluir, vereador. É só 5 minutos o tempo de Vossa Excelência.
Já estou concluindo, presidente. Nós vamos encaminhar para o nosso secretário um questionamento com relação ao beiral. O beiral está influenciando muito no aumento desse valor do IPTU. Muitas pessoas estão me procurando poder questionar. Nós vamos fazer esse questionamento para poder trazer essa resposta para os munícipes da cidade de Anápolis. Eu também queria fazer só um pedido aqui, presidente.
O senhor fala pela ordem, vereador, para nós poder obedecer certinho aqui.
Eu responderei o senhor, vereador.
Tá ok, eu falo pela ordem. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz, principalmente por compreender, para a gente poder cumprir o nosso tempo regimental aqui. Na sequência, eu convido o próximo orador e o último orador do grande expediente, o vereador Jackson Charles.
Meta a mesa da pessoa da elegantíssima presidente em exercício, vereadora Andréia, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar aqui todos do plenário, de forma muito especial a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, pelo bom andamento nos trabalhos. Eu quero iniciar minha fala aqui, até contribuindo com a fala de alguns colegas que antecederam, e quero reforçar a frase dita pelo vereador Domingos com relação a essa questão. O período eleitoral é assim mesmo. As pessoas, elas começam a se posicionar, começam a demonstrar suas posições políticas, e os discursos acabam acalorando mesmo. Isso aí é super normal na democracia. Os pontos de vista também divergem. Um tem um ponto de vista, o outro tem um outro ponto de vista. E assim, vereador Eli, as coisas vão caminhando aí no desenrolar das campanhas eleitorais. E na minha opinião, isso é perfeitamente tolerável, natural, normal. Faz parte do processo democrático. Esses comportamentos e essas posições contraditórias, contrárias e opiniões que convergem com o governo que está. Sabemos que alguns defendem por interesses políticos, outros defendem pelos seus amores platônicos, muito normal, outros defendem pelas suas ideologias partidárias, também é normal, né? E outros defendem por defender, porque vê um defendendo o candidato A, eu também quero o candidato A. E aí escuta uma conversa ali, leva essa conversa para frente e fica defendendo porque viu o outro defender e acaba que é o dito pelo não dito e a gente não entende patavina nenhuma. Tem vários sentimentos que movem a campanha pré-eleitoral. Agora, o que nós não podemos, vereador Eli, vereador Fred, vereador Delcimar, vereador Domingos, nós não podemos perder o equilíbrio da sensatez. Nós não podemos perder o equilíbrio e o sentimento de justiça que nós devemos ter ao longo de nossas vidas. Nós não podemos ser incoerentes com as nossas falas. Nós temos que ter maturidade naquilo que nós trazemos, porque nós somos formadores de opiniões. Nós temos que manter o equilíbrio para que nós possamos mostrar àqueles que nos trouxeram aqui, que são os nossos eleitores, a terem orgulho de nós, até nas nossas posições contrárias. Não adianta a gente chegar aqui e falar patavina de um candidato, xingar e não apresentar nada. Nós devemos sim defender o candidato A. Mas para isso, não há necessidade da gente agredir o candidato B. Vamos falar das coisas boas que o candidato que eu defendo já fez para nós e que pretende continuar fazendo. Pelo visto, parece que não fez nada. Porque eu só vejo aqui crítica ao candidato B. Vamos falar das coisas boas que o candidato que nós defendemos fez para nós. Se nem falar das ruins, não. Porque ruim é ruim, né? Fala só das boas. Mostra a intenção dele. O que ele pretende fazer agora, retomando ao governo. Ele pretende fazer isso. Ele não pretende fazer mais aquilo. Nossos eleitores vão ficar, sabe, satisfeitos com a gente. Então, se a gente chegar aqui só xingando, esse candidato aí, tal, nós não vamos chegar a lugar algum. E aí eu quero aqui deixar aqui o meu sentimento enquanto líder do Executivo, dizer aqui do respeito, da gratidão e da parceria que o prefeito Roberto Naves tem para com o governador Ronaldo Caiado. É uma parceria que tem dado resultados positivos para a cidade de Anápolis. Tem gerado divisas, vereador Eli. É uma parceria que tem gerado, inclusive, soluções de problemas crônicos jamais resolvidos na nossa cidade. E vou dizer um, por exemplo. Os investimentos que estão sendo feitos para tratamento, captação e tratamento de água e de esgoto na cidade de Anápolis. Vereador Jean.
Vereador Jackson, o senhor tocou num ponto importante e que é salutar, registrar e ressaltar essa parceria em relação aos trabalhos desenvolvidos em torno da melhor prestação de serviço da Saniago, da ampliação do sistema de tratamento, distribuição e de esgoto. Portanto, antes de colocar em xeque lembrar que problemas crônicos existem, existiram e sempre existirá. Mas que esse governo tem, através da atual gestão, respeitado o contrato de gestão compartilhada e investido, de fato, na melhoria do sistema de tratamento de água da cidade de Anápolis. Por exemplo, essa é uma situação que vejo, às vezes, o parlamentar cumprimentar o executivo municipal, mas, de forma contrária, não reconhecer o trabalho do executivo estadual. Então, fica aí o registro.
Obrigado,
importante,
vereador Jean,
dessa questão. Devo a palavra.
Vereador Elipe, de uma parte.
Obrigado, vereador Jackson Charles. É muito rápido que eu quero falar. Na verdade, eu vejo isso aí, quero te parabenizar pela a forma de você trazer à baila esse assunto e a introdução do pensamento. É muito claro que nós sabemos que o governador Ronaldo Caiado pegou o nosso estado quebrado, em recuperação judicial, com sérios problemas, e seria muito cruel, inclusive politicamente, exigir que você aprofunde mais o estado em dívida sem sanear todo o que você existe na mão e, com certeza absoluta, fazer planejamento e fazer as coisas sérias. Então, é muito importante que o nosso eleitor não veja essa tribuna, não veja esse microfone como pauta, como plantel ou como espaço general, um quartel-general em busca de votos. Nós sabemos que o Ronaldo Caiado não foi eleito por políticos. Independente de político votar no Ronaldo Caiado, ele era governador. Quem votou no Ronaldo Caiado é quem quer o bem do estado, quem quer o avanço do nosso estado, que foram as pessoas de que não têm militância política. Então, os que militam politicamente e que faz dessa bandeira, por exemplo, eu ajudei o Ronaldo Caiado em todos os seus mandatos. Agora, se ele me levantou uma pena em favor da minha pessoa física, nunca, nunca. Mas eu continuarei defendendo o Ronaldo Caiado, continuarei votando nele, porque, independente de qualquer coisa, eu sou cidadão anapolino, sou cidadão comum e entendo que ele é um bom gestor, que ele é uma pessoa correta.
Muito obrigado,
um abraço.
Muito obrigado. Eu vejo essa parceria que hoje tem o governo do estado e o governo municipal como uma parceria inteligente, propositiva e futurista para a nossa cidade. É dessa forma que nós precisamos de política. É olhando para frente, não olhando para trás, não olhando no retrovisor. Olhando para frente, vendo as coisas boas que estão acontecendo, que estão prestes a acontecer. Por exemplo, essa reunião que está acontecendo agora no gabinete do primeiro Roberto diz a esse convênio com o estado, faz parte dessa política de parceria propositiva. Foi mencionado aqui o anel viário. Eu não quero dizer aqui de quem foi a herança maldita, não, mas o anel viário é uma herança maldita deixada por outros governos. E nós temos que ver o que levou a isso, mas que será solucionado, está prestes a ser solucionado. Inclusive, eu vi uma entrevista do deputado Hamilton Filho, que defende o governo do estado, falando do avanço da licitação para a retomada do anel viário ali no Daia. Vereador Fred, tem um tempinho ainda, pode ir.
Só colaborando com a sua fala, o senhor tocou no assunto do anel viário, que é uma herança. Temos também o centro de convenções, é uma herança, não tem energia ali. Como é que você vai fazer uma construção sem entrega essa energia? O aeroporto de cargas é uma pista curta. A plataforma multimodal, acabaram de me pedir um vídeo aqui agora, eu tirando os gados lá, tocando vaga de dentro da plataforma. Ficou 15 anos com a plataforma, agora o governador Ronaldo Caiado está dando destinação. Já nesse mês de maio, já teremos assinatura de convênio de empresas que serão instaladas lá. Então, eu gostaria de parabenizar por essa fala. Isso é uma parceria do governo municipal com o governo estadual.
Muito obrigado. Para finalizar a minha fala, presidente, eu quero aqui reafirmar e levar esse sentimento aos nossos colegas, e aí não é a questão de estar ofendendo a OB, é questão de ponto de vista, que nós possamos, de agora em diante, enxergar a coisa de forma macro, onde, acima dos interesses particulares, pessoais e políticos, devem sempre estar os interesses da população e da sociedade anapolina. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles, que foi o último orador do grande expediente. Encerro o grande expediente e, para poder abrir a ordem do dia, eu peço o vereador Fred Cacheta que faça verificação de quórum.
Policial Federal Suender, doutor José Fernandes, Jean Carlos, vereador Professor Marcos, vereadora Celiane, vereadora Trícia Barreto, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson do Mercado, vereador Jackson Charles, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Godoy, vereador João da Luz, vereadora Thaís Souza, vereador Eli Rosa, vereadora Andréia, vereador Fred Caixeta e vereador presidente em exercício, Domingos de Paula. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e vamos começar pela liderança. A primeira inscrita, a vereadora Thaís Souza, que falará pela liderança do PP.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu vim trazer à população, nosso mandato é um mandato de resultado, a agenda do Castramóvel desse mês de maio. Dia 4/5 na unidade de saúde do bairro de Lourdes, dia 11/5 na unidade de saúde do setor tropical, dia 18/5 na unidade de saúde do bairro Santo Antônio e dia 28/5 no feirão do bairro de Lourdes. Então, a população tem se cadastrado, inclusive a vigilância está impressionada com a quantidade de cadastro. A gente pede que a população continue cadastrando, porque nós sabemos que a única forma de minimizar o abandono é através da castração. E hoje pela manhã nós tivemos uma excelente notícia do prefeito Roberto Naves, me repassou que o nosso projeto da UPA veterinária está em fase final de execução de projeto para entrar em fase de licitação. Então, com certeza, mais um grande ganho aí para a causa animal da cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Na sequência, o vereador João da Luz, pelo PSC.
Obrigado, presidente. Domingos, eu queria só manifestar aqui, na verdade é uma denúncia direcionada ao PROCON. Nós fizemos uma movimentação alertando os consumidores de combustível com relação à diferença do combustível, né, na cidade, que era importante procurar o melhor preço. O que aconteceu na cidade de Anápolis? O alinhamento até o centavo. Então nós vamos encaminhar um documento em nome da Comissão do Direito do Consumidor para o PROCON, pedir essa fiscalização. Além de ter um aumento que eu considero abusivo, um alinhamento. Eu acho que na nossa cidade nós não podemos permitir isso acontecer. Então nós vamos estar encaminhando, presidente, esse documento para o PROCON fazer essa provocação aí. Nós não podemos permitir isso na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, devo a palavra.
Obrigado, vereador João. Eu gostaria de falar a Vossa Excelência, vereador João, que eu não vejo esse alinhamento, não. Porque eu passo ali no posto do bairro de Lourdes, na entrada é um preço. Eu chego aqui perto da Câmara Municipal, é outro preço. Eu ando em outro lugar, outro preço. Mas respeito a posição de Vossa Excelência, sim. Eu não estou questionando, eu estou falando assim. Eu tenho andado na cidade e não vejo esse alinhamento dessa forma, não. Eu vou só dar uma réplica aqui ao vereador João da Luz.
Não, por incrível que pareça, eu consegui passar nos 10 postos, principalmente que eu indiquei que estava com preço diferente, até de um real, vereador Domingos. Para você ter ideia, o etanol custava R$ 4,39 há 15 dias atrás. Hoje você não acha o etanol menos de R$ 5,50. Ou um aumento abusivo. E além de dos preços está igualzinho até o centavo. Então nós queremos sim que o PROCON vá em busca e combata esse alinhamento da cidade de Anápolis. Obrigado, eu vou à palavra.
Na sequência, o vereador Hélio Araújo, pelo PR.
Só para reforçar a fala do nobre colega, o que existe, vereador, poucos sabem, o governo do estado, quando sai o combustível lá da distribuidora, lá no Canedo, Senado do Canedo, e tem umas bases também em Goiânia, esse combustível já sai tributado com a pauta do valor. Esse valor que é tributado já vai direto, já recebe. Quando o caminhão chega para carregar o combustível para vir para o posto, para qualquer município do estado, esse combustível já é cobrado o imposto de imediato. Esse imposto é cobrado e tributado já de imediato. Tem uma tributa e tem uma pauta que o governo do estado coloca em cada preço de combustível. Por exemplo, se a gasolina hoje for R$ 8,00, o governo cobrou R$ 8,50 de pauta. A pauta sempre é maior. Isso não chega ao consumidor. A verdade é que o consumidor não tem esse esclarecimento. Não tem essa ideia e não sabe como acontece. A gente hoje vê no portal, nós vemos hoje no portal da Transparência, quem gosta de acompanhar a arrecadação tributária do combustível, são bilhões que são arrecadados. E isso, eu falo para você, que quem gosta de entrar e ver lá, são bilhões que são arrecadados. De outro lado, fica com o consumidor pensando que a culpa é do proprietário, é do trabalhador que trabalha no posto de combustível, mas não é. O governo já tributou e já colocou o valor do combustível lá em cima. E quando a arrecadação tem arrecadação, não chega no trabalhador, não chega no dono do posto, porque, na verdade, o dono do posto hoje, ele é meramente o quê? Um atravessador. Ele simplesmente revende o combustível que vem da distribuidora para o consumidor direto. Se fala em colocar autoatendimento, mas se fala em colocar autoatendimento, vai acabar com o trabalhador de posto de combustível, como acabou com o bancário, como acabou com os boias frias, como acabou com as categorias dos cobradores de ônibus, e querem acabar com os frentistas. Mas, de outro lado, querem acabar também com os proprietários de posto. Essa é a verdade. E digo para você, o que arrecada hoje são bilhões e bilhões em cima dessa categoria. Eu vou, Pablo.
Obrigado. Na sequência, o policial federal Suene pelo PRTB.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Presidente, gostaria só de solicitar ao executivo também o bom senso de fazer uma reabertura dos prazos de pagamento do PTU. Haja vista muitas reclamações de muitas pessoas não deram conta de pagar, não conseguiram entender os valores que vieram a mais, né? Então, solicito aí um estudo aí por parte do executivo para reabrir novamente o prazo e fazer um prazo mais estendido aí, e, além de um canal, né, para tirar as dúvidas dos contribuintes relacionados aos IPTUs devido a esse motivo. Vem muito preço, muitos valores, né, com aumentos muito diferenciados e o pessoal não entendeu e não deu conta de pagar e está com essa dificuldade.
Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Quero apenas contribuir com a fala do vereador Suender e também do vereador João, no que diz respeito às distorções que são apresentadas em alguns casos de valores chegando até, segundo alguns moradores, ultrapassado os índices aprovado nessa casa, que foi de 11% a mais 11% da inflação, que gira em torno de quase 23%. Só esclarecendo que aquelas pessoas que não conseguiram fazer o pagamento ou porque não receberam o carnê, desde que o Correio assuma essa responsabilidade, eles terão sim a possibilidade, através de um pedido pessoal deles, de ter uma nova data de pagamento. Do mesmo modo, as distorções apresentadas e ditas pelo vereador João, realmente aconteceram algumas no que diz respeito às medições feitas pelo georreferenciamento, computando, inclusive, os beirais das residências, o que não é correto. E que aquelas pessoas podem fazer uma solicitação também através do nosso rápido, lá ali da Minas Gerais, solicitando, e ele terá não só a retificação disso, mas também uma nova data para pagar sem juros e sem multas. Aconteceu também alguns casos de ser computado coberturas em calçadas de empresa e etc. Também podem fazer o seu questionamento, mas de modo a dizer que a Secretaria da Fazenda, o prefeito Alberto Naves, está debruçado nessas possibilidades mencionadas aqui, e com certeza a melhor decisão será tomada para que a população anapolina seja atendida da forma com que ela merece. Então, nesse momento, o secretário de Fazenda está avaliando, juntamente com o prefeito e seus técnicos, para poder avaliar qual a medida mais cabível aí para a solução dessas pequenas dúvidas ou impasses ocorridas por ocasião da chegada do imposto predial e territorial urbano e também do TSU. Obrigado.
Na ordem, presidente. Na sequência, convido o professor Marcos que falar pela liderança do PT.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas. Registrando nesse dia do trabalhador, presidente, que entre 1995 e 2020, 55 mil pessoas foram libertadas em condições análogas ao trabalho escravo no Brasil. Só no ano passado, 2021, 1.937 pessoas foram resgatadas no Brasil segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho. E o estado de Goiás, presidente, é o segundo estado com mais casos. Em 2021, 440 ações foram realizadas, resgatando 304 vítimas de trabalho análogo à situação de escravidão em Goiás. Nós precisamos, nessa semana em que a gente reflete o papel e a importância do trabalhador, reforçar a importância dos direitos trabalhistas, para que nesse país que hoje tem 15 milhões de desempregados, para que possamos ter trabalho e gerar renda, para que as pessoas tenham vida digna e tenham acesso aos direitos que garantam a cidadania. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Na sequência, eu convido o vereador Jean Carlos, que falará pela liderança do União, União Brasil.
Obrigado, presidente. Não, também quero registrar aqui, talvez, já abordei alguns assuntos com o vereador Jackson Charles, que já fez as considerações junto à Secretaria da Fazenda, em relação também ao IPTU e ITU. Situações que merecem análise por parte da Secretaria da Economia. Sobretudo, como o próprio vereador Jacques disse, a questão do cálculo ter agregado aí algumas situações de beral. Muitos populares nos cobraram essa questão também. E também para que, em solicitando a revisão, seja garantido o pagamento após a análise com desconto. Houve também, e adiantei também isso, situações provenientes do georreferenciamento, da migração de dados, que causaram a inclusão de imóveis em nome de titulares, proprietários que não são. E que, consequentemente, ocasionou também a perca da isenção em determinadas situações, porque o beneficiário da isenção do IPTU, por conta de idade, renda, tem que possuir um único imóvel. E a partir da inclusão de outros imóveis no nome, por equívoco, aconteceu esses episódios e muitos receberam a cobrança, o talão, melhor dizendo. Então, são várias as situações e a bem da população, considerando a dificuldade econômica que está aí, sobretudo a população trabalhadora, eu creio que é de bom haver, será uma decisão, mais uma vez, acertada do prefeito municipal, do secretário da Economia, a ampliação do prazo para pagamento com desconto e, certamente, ampliando a oportunidade daqueles que tenham, né, possam tentar, pelo menos, fazer seu pagamento à vista com desconto e até o parcelamento ainda, ampliando o prazo para o pagamento. Então, peço aí ao secretário de Economia, prefeito, que possa avaliar essa situação, garantindo mais essa ampliação do desconto por mais um período aí. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Não havendo mais inscrito pela ordem, eu solicito à primeira secretária que faça a leitura de projeto em primeira votação. Projeto 080/2020, vereador Jean Carlos.
Projeto de lei ordinária número 80/2020, de autoria do vereador Jean Carlos, dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização no site da Prefeitura dos dados relativos aos recursos públicos oriundos do Governo Federal e Governo Estadual, advindas para custeio de despesas específicas, bem como emendas parlamentares de bancada e ou individual. Comissão de Justiça, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto 080/2020 está em discussão.
Discutindo?
Vereador professor Marques discutindo na sequência.
Discutindo.
Prioridade para o autor.
Obrigado, presidente.
Desculpa, fiz algumas considerações lá na tribuna, mas apenas acrescentando que é um projeto que visa apenas ampliar a transparência, inclusive em favor do próprio executivo, uma aba no portal de transparência específica. Tenho certeza que a TI, o TI, Desenvolvimento Tecnológico do município, não terá dificuldade especificamente para a publicação. Quais valores chegaram de fato, se são emendas individuais, se são de bancadas, quais valores de fato estão disponíveis, o que foi gasto, o que está ainda como crédito, ou seja, um monitoramento
para que nós possamos, inclusive, saber de fato qual foi o deputado federal, estadual, que realmente enviou, qual o valor, qual que realmente prestigiou a cidade de Anápolis, trazendo recursos para que a população seja beneficiada. E creio que será tranquilo para o Pai do Executivo, porque é apenas uma ferramenta que será inserida a mais no portal de transparência. Peço aos pares que acompanhem esse projeto.
Na sequência, o professor Marques discutindo o projeto também.
Presidente, só ressaltando a importância do projeto do vereador Jean, porque ele traz um quesito chamado transparência, que é importantíssimo na gestão pública. Depois ele permite que a gente faça o mapeamento de custeio e investimento das emendas estaduais e federais, para que a gente possa saber da aplicação, para que a gente possa saber onde elas chegaram e para que a gente possa mapear como elas estão transformando a vida das pessoas. Mas tem um outro aspecto, vereador Jean, que é para que a gente possa fazer o mapeamento das políticas públicas, para que as universidades possam acompanhar a destinação de recursos nos municípios e como isso tem impacto na construção de políticas públicas. Quando a gente fala aqui que nós precisamos pensar a Anápolis para a próxima década, esse projeto talvez seja interessantíssimo para que a gente possa fazer o monitoramento do investimento de recursos, de custeio de investimento, para que a gente possa promover desenvolvimento social e econômico em Anápolis. Parabéns pelo projeto, tenho o meu apoio.
Projeto ainda em discussão com o vereador João da Luz.
Discutindo aqui, obrigado, presidente. Eu quero parabenizar o vereador Jean, porque na verdade isso aqui é o que é transparência, né? Nós precisamos de demonstrar para o munícipe, para o cidadão, quem investe na cidade, quem traz recursos, principalmente recursos estaduais, recursos federais. Então, quero antecipar o meu voto aqui e dizer que realmente esse projeto é um projeto profícuo, que vem para contribuir com a nossa cidade de Anápolis.
Projeto 080/2020 está em discussão ainda. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado por todos presentes. Na sequência, solicito a primeira secretária que faça leitura e votação de moções, indicação e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador Hélio Araújo, requer encaminhamento de moção de aplauso em comemoração ao Dia do Administrador em 9 de setembro de 2022. Também de autoria do vereador Hélio Araújo, requer encaminhamento de moção de aplauso em comemoração ao Dia do Contador, em 22 de setembro de 2022. Moção de pesar de autoria do vereador policial federal Suender pelo falecimento do senhor Joaquim Carvalho Alves e Cauã Guilherme Maia Pereira. Moção de aplauso de autoria da vereadora Trícia Marreto. Moção de aplauso ao 3º Batalhão de Bombeiros Militar do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás, pelo resgate da ocorrência do desaparecimento do senhor Rony Agrimar Fontes. Indicações. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender ao chefe do Poder Executivo para a implantação de unidade de pronto-socorro 24 horas na região norte do município. Indicação de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Requer seja enviada indicação ao prefeito um projeto de lei que acrescenta dispositivos à Lei 2.504, de 30 de junho de 1997, que institui o Programa Municipal de Hortas Educativas e Comunitárias para incentivar os hortelões urbanos em propriedades públicas e ociosas e em estabelecimentos de ensino da rede municipal de Anápolis. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende, requer seja enviada indicação ao prefeito municipal para que realize transferência da UPA pediatra Dr. Lineu Gonzaga Jaime para um local com maior estrutura física no município de Anápolis. Indicação também de autoria da vereadora Andréa Rezende, indicação ao prefeito municipal para que realize ampliação na política de atendimento e proteção à mulher vítima de violência, criando casas de passagem para mulheres vítimas de violência no âmbito do município de Anápolis. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender, ao chefe do Poder Executivo, para a construção de um centro esportivo na rua Luiz Carlos de Souza, ao lado do Colégio Municipal Professora Maronita Dias Dourada, setor sul, nesta cidade, com um campo de futebol gramado e arquibancadas, quadra de areia, praça, academia ao ar livre, iluminação e sanitários, bem como revitalização de toda a área. Indicação do vereador policial federal Suender, ao chefe do Poder Executivo, para a construção de uma praça devidamente paramentada no encontro da Rua 6, Rua São Francisco, Rua Bartolomeu Bueno, Rua Vila Santa Maria, nessa cidade. Requerimento de autoria do vereador João da Luz ao secretário de Saúde de Anápolis, César Espíndola, para a retomada dos exames oftalmológicos, das consultas especializadas, das ultrassonografias no município de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador policial... Requerimento do vereador professor Marcos, encaminhado à Agência Reguladora Municipal para solicitar o retorno da linha exclusiva de ônibus no bairro Polo Centro, existente anterior à pandemia. Requerimento também do vereador professor Marcos, ao encaminhamento à Agência Reguladora Municipal para solicitar o retorno da linha de ônibus 4029 Vila Góis Circular, que foi extinta pela pandemia. Requerimento também de autoria do vereador policial professor Marcos, vereador professor Marcos, requer encaminhamento à Agência Reguladora Municipal para solicitar o retorno dos horários da linha de ônibus Vila Góis João Luiz, linha 4009, existente anterior à pandemia. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, também ao secretário municipal de saúde, Júlio César Espíndola, para retomada dos exames, Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende, requer à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando em caráter de urgência que seja ampliado e melhorado o atendimento às crianças portadoras de câncer da cidade de Anápolis. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende, de números 1650 ao 1653, 1712 a 1730, salvo 1714, 1716, 1721, 1724. 1749, de números 1751 ao 1753 e de números 1786 ao 1789, 1807 e 1808. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, de números 1820 ao 1823. Requerimento de autoria do vereador Deusmar Fortunato, de números 1743, 1790, 1801 ao 1805. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, de números 1665, 1670, 1673, 1674, 1675, 1737, 1740, 1742, 1757, 1760, 1767, 1784, 1814, 1816. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 1663, do 1666 ao 1669, 1744, 1745, 1809 ao 1813 e 1824 ao 1826. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo, de números 1700, 1702, 1725, 1761 ao 1774, salvo 1767, 1771, 1773, 1799 e 1800. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, de números 1654, 1655, 1736, 1759, 1827, 1829. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, de números 1660 ao 1662, 1677, 1746 e 1783. Requerimento de autoria do vereador João Feitosa, de números 1754, 1756, 1758. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes, de números 1682 ao 1691, 1694, 1697 e 1791. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva, de números 1657. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Lisier José Borges, 1621 ao 1623. Agora, requerimento do oficial federal Suender, de números 1657 ao 1659, 1692 ao 1695, salvo 1694, 1713, 1704, de números 1732 ao 1735, 1738, 1739, 1741, 1747, 1748, 1742, 1749, 93, 94, 96 e 1819. Requerimentos do vereador professor Marcos Carvalho, 1679, 1701, 1828, 1830. Requerimentos de autoria do vereador Reamilton Espíndola, de números 1671, 1672, 1676, 1678, 1680, 1681, 1698, 1699, 1776, 1777, 1778 e 1806. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS, de números 1706 ao 1711, 1775, 1795, 1797, 1798 e 1817. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, meu secretário. Eu quero falar sobre uma indicação aqui, que eu vi aqui na mesa, a indicação do vereador Suender, que solicita unidade de pronto-socorro 24 horas na região norte. Dizer ao vereador que hoje nós temos uma UPA ali na Vila Esperança, que ela atende 24 horas. E que nós temos aqui, indo para a região norte, é a UPA pediatra, que atende também 24 horas. E nos bairros e nas regiões, a gente tem as unidades de saúde, que atende até 10 da noite. Então, assim, eu acho que é válido o pedido de Vossa Excelência. A gente vai fazer colo com Vossa Excelência, ver se há essa possibilidade. Porque além desses atendimentos que eu falei a Vossa Excelência, nós também temos o SAMU, que trabalha 24 horas, quando tem um caso mais grave, o SAMU está ali para poder atender a população. Indicações, moções e requerimentos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador doutora Trícia, e depois vereador João da Luz.
Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de pedir uma atenção especial a essa moção de aplausos que eu estou solicitando para amanhã. Eu escolhi esse dia, principalmente pela passagem do dia de trabalho ontem. É uma moção de aplausos para o 3º Batalhão de Bombeiro Militar, em homenagem ao grande feito no resgate do senhor Rony Agrimar Fontes. O senhor Rony, para quem não sabe, foi televisionado aqui no estado todo de Goiás. Foi um trabalhador que desapareceu próximo a uma lavoura de mandioca aqui do estado. E ele foi encontrado depois de 2 horas de buscas incessantes pelo bombeiro, pelos 6 bombeiros envolvidos na missão. Ele estava numa situação precária, altamente debilitado, com muitas picadas de mosquito no corpo inteiro, lesões cortantes na face, e tratava-se de um trabalhador que foi resgatado numa condição subhumana e foi conduzido por esses 6 bombeiros militares até a unidade de pronto atendimento aqui de Anápolis. Um dado estatístico muito triste que o nosso colega vereador Marcos, professor Marcos, acabou de citar, que o nosso estado ranqueia, lidera, né, a 2ª posição no cenário nacional quando se trata de trabalho escravo. Nós estamos muito atentos a isso e, mais uma vez, parabenizo o estado de Goiás por ficar de olho e os bombeiros por exercer a missão com bravura. Outra moção de aplausos que eu estou solicitando para amanhã também, e eu gostaria de pedir uma atenção especial para todos os colegas, desculpa, não moção de aplausos, projeto de indicação ao executivo. Existe um projeto na cidade, voluntário, liderado pelo Tiago, um desportista, filho de Anápolis, do setor sul, terceira etapa, que saiu de Anápolis há muito tempo, passou anos fora, e ele tinha um sonho de um projeto com crianças. E ele hoje, ele comanda 60 crianças envolvidas num projeto esportivo, ensinando futebol a essas crianças e adolescentes. E a gente sabe o grande fator diferencial que o esporte tem na vida dos jovens. Gostaria de pedir a todos uma atenção especial a esse projeto. Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Trícia. Depois só podia nos explicar mais em relação a esse projeto desse rapaz aí, porque muitas pessoas têm projeto na cidade de fazer um trabalho especial. E aí é o projeto da pessoa. Às vezes ele quer um espaço, ou o que, que é, para a gente poder conversar. Mas isso aí depois eu posso até conversar e orientar a senhora também nesse
sim,
tipo.
Mas eu...
Tá bom. Na sequência, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria só destacar o requerimento 1746. É um requerimento encaminhado para a Secretaria de Obras do município, solicitando a efetivação de serviço e instalação de galerias de águas pluviais no bairro Progresso, na Avenida 10. Ali, quando chove, realmente vira um rio. Então, pedi ao nosso secretário para colocar dentro do planejamento a construção dessa galeria pluvial ali, para poder evitar esse incômodo daqueles moradores do Progresso. Também destacar aqui o requerimento 1676, Estamos solicitando ao secretário de Saúde do município, Júlio César Espíndola, a retomada dos exames oftalmológicos, das consultas especializadas em esterectomia e das ultrassonografias no município de Anápolis. É importantíssimo, existem vários exames e consultas represadas no nosso município. Nós precisamos do secretário estartar esses exames importantes na cidade. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, professor Marcos.
Presidente, requerimentos, ofícios, pedidos sobre linha de ônibus no Polo Centro, na Vila Góes e no João Luiz. É a população que aciona o nosso gabinete insatisfeita com a ausência de linhas, com a falta de horários, pessoas que vão para o trabalho e que estão solicitando o retorno de antigas linhas de ônibus, tão importantes para que a gente possa atender a comunidade. E uma indicação nossa para alteração de uma lei que cria hortelões urbanos, para que em escolas e lotes baldios, públicos e privados, a gente possa construir projetos em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, com as universidades de Anápolis, com a comunidade local, para que a gente possa ter hortas comunitárias distribuídas em toda a cidade, gerando alimentos, provocando segurança alimentar e cuidando da nossa população.
Na sequência, o vereador policial federal Suendo para discutir moções, requerimento e indicação.
Ok, presidente. Importante a sua fala quando disse que vai ajudar, né, a implementar um pronto-socorro na região norte. É uma região ali que realmente a questão da emergência e urgência é deficitária. E a sociedade vem cobrando isso, vem pedindo, vem solicitando. Então, sua fala realmente é importante no caminho de que ajudar a fazer essa implementação naquela localidade para ajudar a sociedade daquela região.
Vereador, eu não disse que é deficitário. Eu disse para o senhor que a cidade de Anápolis tem uma UPA ali na Vila Esperança que atende 24 horas. Nós temos uma UPA pediatra ali na Alexandrina que atende 24 horas. E que nas regiões da nossa cidade, nós temos unidade de saúde que trabalha até 10 da noite. E passado esse horário, se for um acidente mais grave, tem um SAMU que leva ou para o hospital de urgência ou ali também no hospital evangélico. Mas que o pedido de Vossa Excelência é excelente, que a gente ia olhar junto com o senhor, ver se a gente consegue para aquela região, tá bom? Está em discussão moções, indicação e requerimento. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os contrários se manifestam. Moções, indicação e requerimento aprovado. Agora abre as comunicações. Já escrito o vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. No espaço das comunicações, eu gostaria de agradecer ao nosso prefeito Roberto Naves, que no dia 29 de abril do ano corrente, sancionou a Lei 4.191, que denomina Ana de Oliveira Fernandes, Dona Anita, a praça ali situada no Vila Verde. Essa indicação feita por nós, apenas para demonstrar o carinho que a Dona Anita, uma das moradoras mais antigas ali daquela região, fez um belíssimo trabalho social, ajudava todos ali que a procuravam ali no Vila Verde. No entanto, até o abaixo-assinado contou com mais de 100 assinaturas e o pessoal do Vila Verde ficou muito feliz com essa denominação. E, inclusive, quero ressaltar uma indicação nossa também, e eu tenho certeza que em breve aquela praça estará recebendo cerca de R$1 milhão para sua reforma, assim como diversas praças, e vai deixar a nossa cidade de Anápolis ainda mais bonita. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Comunicando, presidente.
Comunicando ainda o vereador policial federal Suender.
Presidente, apenas parabenizar pelo dia do trabalho, dia do trabalhador, né, foi na data de ontem, a todos os trabalhadores, em todas as áreas, em todas as esferas, em especial o servidor público municipal, né, que são os trabalhadores mais próximos aí dos vereadores. Né, então, parabenizar todas as pessoas que levam Anápolis, Goiás, o país aí, avante. Então, fico triste realmente com o desemprego aí, mas com fé em Deus aí, com a luta de todos, esse cenário vai mudando. Então, parabenizar a todos.
Na sequência, o vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. É também para parabenizar a todos os trabalhadores, principalmente aqueles trabalhadores do lar, sobretudo as mães de família, as mães das famílias que estão destinando o seu tempo para a formação de uma população mais mansa e ordeira, que não tem ninguém melhor do que a própria mãe para estar ajudando a construir um país melhor, uma nação melhor. Mas parabenizar a todos que geram renda, que geram emprego também, que são aqueles que têm a coragem de fazer o investimento, fazendo com que o poder do capital, o poder de fazer progresso, seja cada vez mais eficiente, cada vez mais eficaz no nosso Brasil, que passa por uma turbulência muito severa e com certeza absoluta com vocês, com o afinco que tem, tanto o empregador quanto o empregado, possa dar uma volta por cima nessa situação. Um abraço, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Na sequência, o vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Estou comunicando e agradecer também. Na semana que se passou, anterior, estive no bairro JK visitando alguns moradores, alguns amigos que ali moram no JK, e falando da questão de alguns pedidos que foram feitos por parte de alguns moradores referente ao pedido de esgoto que foram feitos, que já foi feito em grande parte do JK, mas aquela parte de baixo ainda não foi feita. Atendi essa solicitação e algum requerimento. Outro pedido foi a questão também lá em cima, onde tem aquela erosão antiga, que todos sabem, tem uma rua, quem vem da Belém Brasília, sentido Anápolis, uma erosão que foi corrigida e há poucos meses, coisa de um ano, ela se abriu novamente e fechou a rua. E os moradores solicitou ao gabinete do vereador que fosse feito o pedido, um requerimento, que fosse colocada à disposição novamente da reforma dessa rua e colocado o esgoto. Quero dizer aos moradores que foram feito o requerimento número 103 de 2021 e o requerimento 144, como mostrei na oportunidade quando estive visitando aí o bairro. Conversei com o secretário, a gente sabe que o secretário de obras tem feito um trabalho excelente em Anápolis, a gente tem visto em toda a cidade, são várias obras que o executivo tem feito, executado e terminado. Paciência, vai chegar esse esgoto e vai ser feita a reforma. Foi o pedido que a gente fez ao secretário, até agradecer ao secretário por nos receber e sempre estar junto com os vereadores. Então, muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Comunicação ainda, o vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Só comunicando aos moradores do residencial Gaudí, na última sexta-feira tivemos ali a instalação de um ponto de ônibus, um pedido que fizemos junto à agência reguladora. Então, agradecer o Robson Torres, ele pode ter certeza que será de muita valia esse ponto de ônibus. Os moradores tinham que andar ali quase 3 quilômetros para pegar um ônibus, e o ônibus agora irá até ali na porta do residencial Gaudí, onde ali tem muitas obras. Então são pedreiros, serventes de obra e também auxiliares do lar que terão ali um ponto de ônibus na porta do condomínio. Devolvo a palavra, presidente.
Não havendo mais escrito em comunicação, sob a proteção de Deus, eu quero encerrar a sessão e convoco outra sessão em horário regimental amanhã, dia 3.